conjunto de regras que o Conselho de Ministros definiu, quer para os cidadãos, quer para os serviços, quer para as empresas, procuram contribuir da melhor forma possível para conter a expansão da pandemia, com a menor perturbação possível da vida do dia-a-dia dos cidadãos e da sociedade portuguesa. Em primeiro lugar, e quanto às pessoas, há três situações a distinguir. Em primeiro lugar, pessoas que estão doentes, contaminadas com o coronavírus, ou que estão, por decisão da autoridade sanitária, em situação de vigilância ativa. Quanto a estas, fica imposto o isolamento obrigatório, seja por internamento hospitalar, seja por internamento domiciliário, constituindo crime de desobediência a violação desta norma de isolamento obrigatório. Segunda situação, pessoas que constam de grupos de risco reconhecido pelas autoridades de saúde, designadamente pessoas com mais de 70 anos de idade ou pessoas com morbilidades. Relativamente a estas, é imposto um dever especial de proteção. Sabemos que são pessoas de particular risco, que a experiência em outros países revelam que são aqueles setores da sociedade que estão mais atreitos à contaminação pela doença, onde a doença os atinge com maior intensidade e exigindo maior intervenção no internamento hospitalar e que têm um mais elevado risco de mortalidade. Portanto, para os idosos com mais de 70 anos e para pessoas que sofrem qualquer morbilidade, é imposto um dever especial de proteção, pelo qual só devem sair das suas residências em circunstâncias muito excepcionais e quando estritamente necessárias para assegurar ou a aquisição de bens que necessitem ou para irem ao banco ou ao CTT a tratarem, por exemplo, da sua reforma, para ir se deslocarem ao centro de saúde, para fazerem pequenos passeios higiénicos nas imediações da sua residência ou para passear os animais de companhia. Fora destas situações, estas pessoas devem evitar a todo custo, para a sua própria proteção, qualquer deslocação para fora da residência. E o apelo que fazemos é que prossiga o esforço que as famílias, os vizinhos, as redes sociais, os municípios, as juntas de freguesia têm vindo a fazer para apoiar muitos destes idosos, de forma a permitir evitar deslocações desnecessárias, porque é muito importante que se preservem do risco de contaminação da doença. Em terceiro lugar, ao conjunto da população, que não integra nem este grupo de risco, nem que está doente, nem em situação de vigilância ativa. Pessoas como nós, que felizmente não estamos em nenhuma destas situações. Quanto a todos nós, impende o dever geral de recolhimento domiciliário, devendo a todo custo também evitar deslocações para fora do domicílio, para além daquelas que são necessárias. Temos um conjunto vasto de exceções que constam do anexo ao decreto, mas que se cingem essencialmente àquelas que há a necessidade de sair para o exercício da atividade profissional, para assistência a familiares, para acompanhamento de menores em períodos de recreação ao ar livre de curta duração, para passear animais de companhia ou para outras situações que estão definidas também no decreto. No que diz respeito aos serviços públicos, há uma decisão de generalizar a utilização do teletrabalho por todos os funcionários públicos que não estejam, que possam exercer a sua função em situação de teletrabalho. E quanto ao atendimento, recomendamos vivamente o recurso ao atendimento por via telefónica ou online e, portanto, recomendar a todos os cidadãos que tenham algum assunto a tratar com os serviços públicos a utilização dos canais telefónico e online, evitando o atendimento presencial, e que o atendimento presencial só existirá por marcação. São encerradas as lojas de cidadão, por sendo pontos de grande aglomeração de pessoas, devem ser encerradas para evitar o risco de maior contaminação, mas, contudo, mantêm-se os postos aos cidadãos que estão descentralizados junto de diferentes autarquias locais.